Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Noda, coordenador de experiência do cliente conteúdo digital aqui na Treino Brasil, e vamos iniciar mais um Trainecast, o podcast oficial da Treine do Brasil. Então, seja muito bem-vindo. E se você gosta, ama e trabalha com soluções para climatização, esse é o podcast para você ouvir. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é qualidade do ar interno. E para falar sobre esse assunto, eu chamei dois engenheiros fera da área de refrigeração e ar-condicionado, claro, que são eles, Leonardo Kozak e Rafael Dutra. Sejam muito bem-vindos aí. Boa tarde, boa noite. Não sei que horário o pessoal está ouvindo, então sejam bem-vindos aí, Rafael e Leonardo.
Boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer que seja o horário para todos.
Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Trendcast. Um prazer estar aqui hoje compartilhando conhecimento juntos aqui.
Beleza. Bom, agora eu vou fazer aquela pergunta de sempre, né? Que é falar sobre o nosso convidado. Então, Leonardo Kozak, bem-vindo ao Trendcast. E, por favor, quem é Leonardo Kozak?
Legal, Bruno. Bom, eu sou engenheiro, minha formação é engenheiro civil, não sou engenheiro mecânico de ar-condicionado, mas minha especialidade é a qualidade do ar interno. E conheço um pouco de ar-condicionado, não tão bem quanto vocês, mas o meu foco, como é o tema de hoje, que eu fui convidado, é falar sobre qualidade do ar dentro dessas edificações, um tema tão importante para o nosso dia a dia. Estou nesse mercado já aí há bastante tempo, acho que mais de 30 anos já na luta. Comecei cedo com meu pai e gosto bastante da atividade que a gente faz, o que a gente está fazendo, tem um propósito bacana para a sociedade. Lógico que a gente bom ganhar dinheiro, isso é importante, mas eu acredito que o que a gente faz tem um propósito muito grande para a sociedade de contribuição, principalmente nesse assunto de meio ambiente, que é a qualidade do ar dos ambientes que a gente vive no dia a dia. Isso me motiva e me engrandece bastante fazer esse tipo de trabalho. E isso tem ajudado através de Abrava, através de trabalhos associativos que a gente tem feito, a gente poder levar esse tema adiante. E acredito sim que a gente está conseguindo contribuir bastante para a sociedade, e isso beneficia todos nós, tanto profissionalmente como pessoalmente falando. Eu acredito que isso tem que ser o propósito de todos, né? A gente trabalhar só para ganhar dinheiro é bom, mas tem que ter um propósito maior. Eu acho que isso faz a gente acordar mais motivado todo dia. E fora isso, para essa questão profissional, eu gosto bastante eu acho que toco um piano de vez em quando, gosto do meu cachorro, tenho um cachorro novo em casa, tenho dois filhos maravilhosos, estão crescendo aí, dando um trabalho fantástico, que é bom. E sou muito família, gosto de curtir muito eles aí, montar uns quebra-cabeças de vez em quando, jogar uns PlayStation com eles. Acho que é isso aí, de relevante, compartilho isso com a tua audiência aí. Obrigado pelo convite, Bruno.
Eu que agradeço, e eu estava dando uma olhada aqui. Você tem um cargo também dentro da Brava, né? Também acho que é importante salientar aqui para o nosso público que, além de ser pai, além de ter, além de ser o CEO aí da Comfort Lab, ainda tem um cargo na Brava. Podia falar um pouquinho desse cargo aí que você tem lá?
Eu tenho alguns cargos na Brava, viu, Bruno? Eu acabei me comprometendo mais que eu devia na associação. Eu entrei lá em 2008, convidado na época pelo presidente Luminoso, e justamente para criar um Departamento Nacional de Qualidade do Ar Interno, que não tinha, e era um assunto que precisava ser discutido, e eu ajudei a formar esse grupo. E acabei me envolvendo bastante na associação, tive alguns cargos lá. Hoje estou como diretor de operações e finanças, ajudo lá na administração da associação. Mas o cargo mais relevante, mais importante também estou como presidente da comissão organizadora do Combrava, nosso congresso que vai acontecer em paralelo à Febrava em setembro. E já convido a sua audiência aí no Trainecast, para poder participar desse grande evento, que eu acho que é o maior evento técnico do nosso setor, acontece a cada 2 anos, aí quase 2.000 pessoas com diversas palestras e coisa muito interessante. Então, tenho essa missão de coordenar a comissão organizadora, um baita aprendizado que eu tenho, de muitos professores da academia, muita gente interessante lá, analisar projetos científicos, muito bacana. Quando a gente se dedica para essas associações, esses trabalhos voluntários que a gente faz de associativo, às vezes a gente aprende mais do que a gente dá de tempo, né? E isso é uma experiência muito positiva que a gente tem. Eu aprendo muita coisa nesses envolvimentos que a gente acaba tendo. Recomendo a quem nos ouvir se envolver nesses trabalhos associativos. O colega Rafael, nos conhecemos lá e fazendo bastante coisa junto. E a gente, além da amizade, troca de experiência que a gente cria, a gente ganha muito conteúdo técnico. Né? A gente doa um pouco nosso tempo para o setor através da associação, mas a gente recebe muito em troca também.
Legal, bacana. E tenho aqui meu colega, companheiro, amigo Rafael Dutra, né?
Fala.
Eu podia gastar um pouco mais para falar de você, mas vou deixar você mesmo se apresentar. Então, por favor, quem é Rafael Dutra?
Bacana. Bom, eu sou. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite também. Bom estar aqui hoje com o Leonardo. Sou Rafael Dutra, sou engenheiro de aplicação aqui na Trane. Minha carreira é bem mais curta do que o Leonardo. Tô 10 anos aí no mercado e tem sido um aprendizado constante, né? Eu sou de Brasília, comecei lá com o escritório de Brasília, na área comercial. Sou formado, engenheiro mecânico formado lá pela UNB, professor Pimenta. E tenho tido essa oportunidade de atuar em algumas áreas específicas, desde que eu saí da área comercial, atuando mais na parte de aplicação, na área técnica. Tenho formação lá no, na, na Academia da Treino, lá nos Estados Unidos. E recentemente, nos últimos tempos para cá, até por um foco maior da própria Trane, em termos de qualidade do ar, né? A gente sempre teve esse viés, afinal, nossos equipamentos. Por ser equipamentos de ar-condicionado, estão ligados às normas de qualidade do ar, estão ligados às normas de, enfim, que determina como os equipamentos devem ser. A gente tem sempre esse viés e, recentemente, a gente tem focado bastante na mensagem da qualidade do ar, nada mais razoável em períodos como a da pandemia, né, de mostrar para o mercado que existem soluções interessantes, equipamentos interessantes. E, por conta disso, tenho me envolvido bastante na parte de qualidade do ar. E também, como o Leonardo falou, nos comitês técnicos lá da Abrava, acho que é uma coisa bacana para recomendar quem puder participar. Como o Leonardo bem falou, é uma escola, você aprende bastante, ali você pode contribuir, mas acho que o que a gente sai de conhecimento agradecido nesses comitês técnicos é bem bacana. Bom, em curiosidade é isso, acho que além dessa de Brasília, é uma coisa que não é muito comum, eu pratico Krav Maga. Recentemente, eu cheguei na faixa amarela, olha só.
Olha só.
Então, esse sou eu.
Agora eu vou tomar mais cuidado. Eu não sabia disso. Agora eu vou tomar mais cuidado quando eu falar com o Dutra, porque eu não estava nem sabendo, viu? Apesar de a gente acabar se falando um pouco aqui na treine, e a
É
gente acaba até
recente, é
esquecendo
recente.
um pouco da parte pessoal,
Bruno,
né?
agora eu entendo porque o Rafael conhece tanto o conceito de umidade relativa do
É.
ar. E agora explicado. Agora essa base técnica dele vem das origens dele. Está bem claro. Agora está bem. Tudo faz sentido. Tudo se encaixa agora.
Tudo faz
Complicado.
sentido.
É verdade,
Bom.
né? A gente fez até um curso, né, Leonardo, do Colindo, acho que vale a pena mencionar também isso. A gente vai falar, acho que ao longo do podcast aqui, mas você pode até dar mais detalhes, mas eu tive o privilégio de participar de uma aula sobre controle de umidade, importância da umidade para a qualidade do ar e como fazer esse controle adequadamente, né? É uma matéria entre várias outras e um pessoal muito bacana que faz parte do curso. Um curso super acessível, digital, online. Bom, o pessoal assiste quando ela quiser, né, lá pelo site da Brava, né? Então, eu recomendo muito o pessoal já ficar antenado.
Show de
Isso aí.
bola. Bom, como eu disse, o assunto é qualidade do ar interno, mas primeiro quero saber um pouco da Comfort Lab, né? Leonardo, pode falar um pouco aí da Comfort Lab aí?
Sim, claro. A história da Confolab mistura um pouco com a minha, porque eu sempre tive lá, sempre trabalho nessa empresa, desde sempre. Meu pai começou aí há 31 anos atrás, então, 90, então, eu comecei nessa época com ele. Então, a gente começou a construir a empresa junto e, literalmente, aquela empresa fundo de quintal, ao pé da letra, não de modo pejorativo do termo, mas empresa pequena, poucos recursos, começando. Mas com trabalho sério, muita dedicação, com foco na prestação de serviço, sempre trabalhando com foco no nosso segmento. Começamos com tratamento químico de água. Meu pai é engenheiro mecânico, trabalhou na Trane muitos anos. Eu acho que você já comentei isso com o Rafael, com o Bruno, mas eu já morei em La Crosse, lá em 77, eu sou 74. Eu fui com dois, voltei com 3 anos. Meu pai fez o curso de vendas lá na Trane, lá em La Crosse. E meu pai é engenheiro de ar-condicionado, dos bons. Eu já ouvi colegas antigos aí dizendo que ele foi um dos melhores engenheiros de venda do setor. Vendeu muitos equipamentos da Trane no ano passado aí. Então, eu tenho uma identificação, uma história com a empresa muito grande, de admiração e carinho, posso dizer assim, pela Trane, muito grande por causa disso. E meu pai, depois que saiu da Trane, teve algumas outras passagens e abriu uma empresa de tratamento de químico de água. Porque na época a gente viu, o mercado de tratamento químico era muito venda de produtos químicos, né? E existe um mercado que chama de institucional, que são prédios corporativos e shoppings, etc., que não queria comprar produto, e sim serviço. Mais ou menos como você trata uma água de piscina, você não quer comprar o cloro, você às vezes você quer pagar o piscineiro para ir lá e cuidar para você, né? Então, era isso que acontecia, e pelo bom relacionamento que ele tinha no mercado de ar-condicionado, com muitas empresas de manutenção, tinha muitas indicações. Então, a gente começou um trabalho sério prestando serviço, e em 96, indo para as feiras da HR no exterior, lá nos Estados Unidos, a gente acabou vendo o robozinho, o famoso robozinho de limpeza de duto. Acabamos entrando então nesse mercado, fomos uma das primeiras empresas a trazer para o Brasil esses equipamentos. Eu, particularmente, estive lá fora, estudando, treinando, porque aqui a gente não tinha muito conhecimento, não tinha nada praticamente. E aí foi que a gente começou a se envolver mais com a qualidade do ar, e depois a gente montou o laboratório no ano 2000 e a empresa veio crescendo. Hoje, uma referência no Brasil de qualidade do ar interno. Estudamos muito, aos pouquinhos, muito pé no chão, capital nacional, capital próprio. E estamos aí nessa luta há 31 anos. Temos contratos. Outro dia a gente fez um levantamento, quase 30 anos de contrato com algumas empresas já, que a gente trata a água desse pessoal. Ok, eu falei, então faz alguma coisa direito, senão esse pessoal não ia dar tanto tempo com a gente aí. E acho que o nosso grande viés, nossa grande visão é a gente sempre quis crescer aos poucos, fazendo trabalho sério, não é ganhar rápido, não é ganhar. A gente quer ganhar, né? Mas não é ganhar rápido, ganhar corretamente, às vezes perde nesse processo, mas é conquistar o cliente, fazer um bom serviço e boa técnica, seriedade, com qualidade. Não é fácil, empreendedor, fazer empreender. E fazer as coisas corretas, tem muitos desafios, não é fácil. Sei que uma boa parte do público de vocês aí são prestadores de serviços e também começaram pequeno, mas tem que acreditar no trabalho sério, no trabalho honesto. Às vezes a gente vê muita gente fazendo coisa errada, nosso país a gente fala, ah, o pessoal fez errado também. Não, não vá para esse caminho. A gente teve essas dúvidas no meio do caminho, havia concorrente fazendo coisas erradas e ganhando dinheiro fácil. A gente não sabia fazer assim, falou, não, não vamos meter nessa que a gente vai se dar mal. E a gente, cada dia que passa, a gente tem mais certeza que fazendo certo é difícil, não é fácil, mas dá mais trabalho, talvez demore ganhar mais, mas é o caminho único que a gente tem. Se a gente quiser ficar tanto tempo na estrada e fazendo a coisa direito, sendo referência, com bom nome, respeitando, honrando os compromissos, precisa fazer direitinho e dá para crescer assim. Dá para crescer, dá para ganhar dinheiro, dá para fazer assim, não precisa pegar os caminhos tortuosos da vida que aparece aí, não. Então, é um pouquinho da história da Confolab, sempre buscamos inovação, ser referência naquilo que a gente faz, nessa área de qualidade do ar, a gente sempre procura fazer coisas, a gente está sempre buscando coisas novas, novos serviços para trazer para o mercado, ficar atento, e é um pouquinho que a gente acredita bastante e implantou na empresa aí ao longo desses anos. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da Confolab.
Não, legal, parabéns aí pela empresa, parabéns pela história. Eu sempre digo que só tenho que agradecer a oportunidade que a Trane me dá em poder falar com essas pessoas aí que são fera. E é legal a gente acabar conhecendo um pouco mais pessoalmente da pessoa, né? Porque, querendo ou não, a gente faz relações com pessoas, né? Apesar de eu representar a Trane, você está representando a Conforlab, mas você vê que o mundo de ar-condicionado acaba se cruzando muito. Então, uma história bem legal, né? A questão do seu pai ter trabalhado aqui na Trane. E isso para a gente aqui que está na Trane é bem legal. E falar sobre a história, né? Aí da Confortlab, a gente vê que é uma empresa muito séria, né? Tanto é que Leonardo é um cara famoso, né? recentemente saiu até na TV falando aí sobre a questão de qualidade de ar interno, né? Então você vê que se as pessoas procuram essa empresa, quer dizer que de fato é uma empresa que tá na estrada há muito tempo. E até essa questão legal que você comentou, que o trabalho ele é árduo, né? Não é do dia para a noite que você, né, que você vai conseguir faturar muito, enfim, né? Então, fazendo certo, mesmo fazendo certo, o trabalho é duro, né? Mas legal, parabéns pela empresa aí, ô Leonardo.
Obrigado aí, obrigado.
Bom, Dutra, quer fazer algum comentário?
Não, muito bacana. Eu acho que vou fazer como que você falou, Nada. É legal conhecer as pessoas, conhecer as histórias, pode contar das pessoas, né? Eu conheci um pouquinho do que o Leonardo conversou. Eu não sabia dessa questão do seu pai ter feito GTP lá. E pô, me identifiquei mais ainda contigo agora, porque é um processo muito especial de que a gente fica lá, longe da família, longe de todo mundo, rala pra caramba, aprende muito. Mas é uma marquinha que a gente traz quando a gente sai de lá, é uma coisa bem bacana. Então, muito
Eu
bom.
não tenho lembranças de lá porque eu fui muito novo e voltei novo, mas eu tenho fotos, e aquela história da foto te traz a lembrança, né? Então eu tenho muitas fotos e tal. E se não me engano, depois eu preciso confirmar, o meu pai trabalhou com o pai do Diogo lá.
Ah, que
Eles
legal.
foram conterrâneos na época, e depois eu preciso confirmar isso, eram muito amigos e tal. Então é bacana que o Bruno falou, as histórias se cruzam aí ao longo da vida, isso é muito bom. Por isso que é importante a gente fazer a coisa certa, né? Quando
Sim.
papo que eu falei, a gente. É isso que a gente vai levar, cara. Espero que a gente tá, apesar do meu tempo de estrada um pouquinho maior aí, a gente vai se encontrar, espero, muitos anos ainda. A gente tem que deixar portas abertas com todo mundo, fazer a coisa certa
Sim.
que a gente vai se cruzar e a gente quer ter esse bom diálogo com todos. Então, acho que isso é importante, sim.
A gente quer ser bem lembrado, né? Acho que essa mensagem que você passou de fazer o certo, por mais que seja difícil, muitas vezes no nosso mercado, a gente sabe como o nosso mercado tem disso mesmo. Mas essa mensagem é a mensagem da sustentabilidade, né? A sua empresa ela tem 30 anos, não é à toa, né? Você realmente definiu um caminho mais difícil, mas um caminho sustentável, né? E isso acho que é uma mensagem bacana para a gente trazer também para todo mundo, né?
E só para a audiência que não sabe, o Diogo é o nosso atual presidente aqui, né, aqui da Operação Brasil. E o Diogo também tem uma história muito grande aí no ar-condicionado. Você pode conferir a história do Diogo dentro do ar-condicionado no nosso primeiro episódio de podcast, né, no qual a gente fala de treino. O Diogo fala sobre treino e também fala um pouco da história dele. E é bem legal que o Leonardo também comentou que o mercado ele é pequeno. Então, se você é bom, todo mundo vai lembrar que você é bom. Se você é honesto, todo mundo vai lembrar que você é honesto, né? Então, acho que é uma lição que fica para quem está ouvindo, né? Muita gente aí iniciando no mercado de ar-condicionado. Então, é mais uma que você aprendeu, além do que você vai aprender sobre qualidade do ar interno. Bom, qualidade do ar do interior. Então, o que que é esse negócio aí? O pessoal fala qualidade do ar interno, qualidade do ar interior. E quando as pessoas falam qualidade do ar do interior, me parece que só tem qualidade do ar, não pode ser na cidade, né? Não pode ser no litoral, só pode ser no interior. Me explica um pouco aí, ô Leonardo, sobre essa questão da qualidade do ar interior aí.
Eu já ouvi uma vez uma brincadeira, o pessoal falando da qualidade do ar de interior, que o pessoal quer aquele interior, que a qualidade do ar é melhor, tem o ar puro do interior, só quer essa qualidade do ar de interior nos ambientes, né? Eu gostei dessa sacada, foi bacana. Existem diversas nomenclaturas para definir o QAI, a tradução do indoor quality, né? Muita gente usa o qualidade do ar interno, qualidade do ar interior, qualidade do ar. Fugiu o outro, qualidade do ar interior, do ar interno, tem mais uma que me fugiu agora, que usam também de vez em quando. Então, existem, isso basicamente é a tradução do indoor, né, que seria, para mim, é mais o interno, eu gosto do indoor por interno, mas como muita gente usa o ar exterior, aí acaba fazendo a comparação, a qualidade do ar do exterior com a qualidade do ar interior. Então, muita gente acaba usando esse termo. Tecnicamente, não tem nenhuma diferença, é tudo igual. Não existe nenhuma definição errada, se está errado, é certo. Eu acho que é importante a nível de mercado a gente definir o que é o correto para a gente ter uma uniformidade de nomenclaturas e nas normas de ABNT, nos grupos de trabalhos que eu participo, até na fundação do Qualindor lá atrás, aí em 2008, a gente discutiu isso, qual o nome do grupo, agora no PNQI também, e a gente tem priorizado usar o interno, qualidade do ar interno. Então, talvez, mas não tem nenhuma, esse é melhor que o outro. A gente não, acho que não é definição por aí, é mais uma definição do que encaixa melhor, do que soa melhor, por aí. Então, eu gosto mais da qualidade do ar interno e muita gente, outros colegas também, e a indústria tem usado mais esse termo. Então, acho que por questões de uniformidade de termos, é legal a gente sempre adotar termos iguais. Existem outros na qualidade do ar interno. A gente tem discutido o síndrome de edifícios doentes. Existem diversas definições, né? Isso a nível internacional, só no Brasil. E outro dia eu falei, vamos definir qual é a certa, qual que é a melhor. Talvez a certa não tenha, qual é a melhor que a gente vai adotar como padrão? Porque eu acho que é ruim, eu falo uma, o Rafael fala outra, o Bruno fala outra, e qual é a certa? Cada um fala uma coisa, parece que está bagunçado o mercado. Vamos buscar uma uniformidade aí e vamos trabalhar nesses termos, nessas definições, e eu acho que isso é importante.
Então, decretado aqui qualidade do ar interno,
Fica de
beleza?
olho aí. Todos os catálogos, documentos da Trend tem que usar esse termo aí.
Agora sim. Então, ó, Dutra aqui, sempre está aí de olho aí nos catálogos aí, eu também.
Vamos revisar
Qualidade
tudo
do ar
agora.
interno, show de bola. Bom, então falando sobre qualidade do ar interno, como eu posso garantir, né, que esse ar ele tenha a qualidade desejada, o Leonardo? Uma
Essa é uma
pergunta
pergunta.
de 1 milhão de dólares, né?
Essa, fazer uma faculdade aí de 5 anos pode dar a resposta dessa daí. Olha, realmente não é. O que é um ar de qualidade? Eu começaria respondendo essa pergunta: o que é conceitualmente, voltando à questão de conceito, de nomenclatura, né? O que é um ar de qualidade? É ar que, conceitualmente falando, estão dentro de condições de saúde e conforto térmico, basicamente é isso, de parâmetros de temperatura, umidade, velocidade de conforto térmico e de saúde, de físico, químico e biológico. Então, se você tiver esses dois parâmetros atendidos, esses dois níveis, dentro de condições seguras definidas pelos órgãos reguladores do país, e da parte de saúde, do conforto térmico, o que está nas normas ESHRE nacionais, então de 80% de satisfação do usuário, a gente está próximo dessa qualidade do ar, um adequado, né, de qualidade. Então, é isso que a gente busca quando a gente busca um ar de qualidade. Importante, a gente não vai ter um ar puro. Ah, eu quero um ar puro. Eu quero um ambiente puro, totalmente livre de contaminantes, livre de bactérias e fungos. Não existe isso. Isso nem hospital, nem sala limpa é assim. A gente precisa ambiente com parâmetros dentro dos limites e aceitações por ser humano. Então, nível de CO2, de fungos, de bactérias, etc., e níveis de concentrações adequados. É isso que a gente busca. Assim como a gente busca a temperatura, uma faixa adequada do conforto térmico, lá 22, 23, 24 graus, a gente busca o nível de fungos, bactérias, de VOCs e poeira em níveis aceitáveis que não faça mal à saúde humana. Eu acho que esse é o grande objetivo. E, basicamente, conceitualmente, é isso que eu compartilho com vocês.
Eu acho que vale lembrar também, né, Leonardo, que cada ambiente, cada uso também tem um pouco de especificação diferente, né? Assim como fazendo um paralelo aí da que você fez do conforto térmico, né? Quando eu falo de conforto térmico para um ambiente de escritório ou para uma academia, eu tenho parâmetros diferentes, tenho usos diferentes e ali eu vou atuar de maneiras diferentes, né? Imagino que na qualidade do ar também eu tenho preocupações distintas de um ambiente mais hospitalar, um ambiente de cirurgia, uma sala limpa, né? Então, o que é um ar de qualidade para cada ambiente vai muito tem a ver com para que eu quero aquele ambiente, né? Acho que é importante o usuário ter isso em mente também, né? Não é só um tamanho que atende todos, né?
Perfeito. Perfeito. É um ambiente, por exemplo, de academia, que você consome muito mais o ar do que um ambiente de escritório, você numa atividade de repouso, né? Talvez você vá precisar de um ar de melhor qualidade naquele momento, para você poder praticar melhor, para fazer menos impacto, o teu tempo de exposição é menor. Então, esse conceito sempre para quem está trabalhando ou para quem está fazendo atividade. Isso tudo é importante, esse conhecimento, mas é por aí. Precisa conhecer o teu ambiente também para a gente saber o que que a gente quer, o teu público-alvo, o ambiente, é bem por aí mesmo.
Legal. E quando a gente fala de qualidade do ar interno, né, as pessoas falam muito sobre renovação, né? Renovação de ar. Qual que é a importância de renovação de ar nesse quesito aí de para que você mantenha essa qualidade do ar interno?
Poxa, se eu tivesse que eleger um item mais importante, eu iria para a renovação do ar. Eu acho que para mim é o mais importante deles. Ele é um item que. Por que isso? Você tem um ambiente fechado, você tem concentração de poluentes. Pode ser poluente de gases, pode ser poluente de particulados ou micro-organismos. Num ambiente fechado, 100% fechado, sem uma renovação adequada. E isso você pode conseguir melhorar essa qualidade do ar com um bom sistema de renovação, uma ventilação eficaz daquele ambiente, uma boa troca com o ar externo, trazer um ar fresco para um ambiente, tirando esses contaminantes. É o conceito da diluição. É uma ação benéfica, muito importante, você pode ter. Lógico, é um dos mais importantes. Do ponto de vista de qualidade do ar, quando a gente pensa no ambiente, qualquer forma de contaminação, o ideal é você não ter o contaminante, você ter, eliminar a fonte, né? Você tem um ambiente que está com mofo lá dentro, eu vou botar um sistema para tratar o meu mofo, para eliminar meu mofo, eu vou lá e tiro o mofo e limpo e cuido daquele mofo do local. Se eu tenho um ambiente, estou usando uma tinta com alta emissão de gases ou com produto de limpeza, eu vou usar um sistema para tirar o cheiro, eliminar aquele gás, ou eu vou trocar aquele meu produto de limpeza por um de baixa emissão. Normalmente é muito mais barato eu eliminar a fonte. Geralmente essa é a fonte é muito mais barata. Mas nem sempre é possível. Um sistema de ar-condicionado. O ser humano é uma fonte de contaminação. Nós geramos diversos micro-organismos, eliminamos em ambientes internos, e o CO2, o gás que sai do ser humano, não dá para eliminar isso dentro do ambiente, né? Tirar o ser humano dos ambientes ocupados. Então, aí a gente precisa cuidar do ambiente. Aí você tem que usar outras formas. E a diluição com a renovação do ar é um excelente, é um bom mecanismo para fazer isso. Tem que fazer com muito parcimônia, muito cuidado. Você precisa conhecer teu ar externo antes de fazer a renovação. Não adianta eu jogar um ar sujo para dentro do teu ambiente, pode piorar o cenário. Você tem que fazer cuidado com a eficiência energética, com o consumo de energia do teu ambiente. Você vai jogar uma grande quantidade de ar sem uma temperatura elevada e vai prejudicar a tua climatização, vai consumir mais energia no teu ambiente. Não é um conceito fácil isso. E aí tem uma oportunidade, Bruno, que eu toco nesse assunto aqui para a tua audiência, que eu acho que é gigantesca para o mercado que trabalha com instalação de ar-condicionado ou manutenção de ar-condicionado. A renovação do ar é um item que o parque instalado que a gente tem no país, que precisa de uma renovação do ar melhor, é gigantesco. Tanto sistemas só com split instalado, e eu estou falando aqui de sistemas residenciais ou de comercial, tanto faz. Você oferecer, você entender os conceitos de renovação, importância e saber aplicar é fundamental para você saber vender isso para a população, população precisa, principalmente na época de pandemia que a gente está passando. Então, se para um dos itens primordiais para redução dos riscos de contaminação são ambientes bem ventilados. E o ar-condicionado, a ventilação, a renovação do ar tem essa característica, tem essa função de ventilar bem, ventilar com eficácia. Não é só abrir portas e janelas. Quem garante que abrir portas e janelas vai fazer a ventilação eficaz daquele ambiente, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Dependendo da situação, da construção, da arquitetura do local, sim, ele é um bom elemento. Mas dependendo do ambiente, aqui a janela não vai trocar o ar com eficiência. Você precisa trocar o ar a cada 10, 15 minutos todo daquela sala para ser eficiente. Às vezes você abrir uma janela vai demorar horas para fazer isso. Então, a ventilação mecânica de ambientes com ou sem ar-condicionado é a solução para salas de aulas, escolas, é importantíssimo. Por causa de pandemia e sem pandemia, a gente precisa dessa renovação de ar. E o mercado precisa disso. Os profissionais, então, que estão assistindo a gente, que instalam, que vende, precisam aprender isso para poder vender com mais qualidade, segurança, explicar para o consumidor o que é. É uma oportunidade de ouro que eu vejo às vezes nos grupos aí que eu participo de ar-condicionado, a turma falando, pô, tá com baixo serviço, baixa demanda, tá muito frio, o pessoal não tá comprando ar-condicionado. Eu falo, gente, vai vender renovação de ar, tá todo mundo precisando disso. Mas um detalhe que eu citei agora há pouco, também não adianta botar renovação do ar, abrir portas e janelas, que eu vejo a pessoa falando, primeiro, poluição do ar. Essa época que a gente tá chove pouco, o ar externo tá uma porcaria nas grandes cidades, em regiões do Norte, Centro-Oeste do Brasil, com muitas queimadas, não abram portas e janelas. Não, não podemos abrir portas e janelas porque vai vir um ar totalmente poluído lá de fora. O que a gente precisa? um sistema de ventilação com filtração de ar, com tratamento do ar externo, para jogar um ar de melhor qualidade dentro dos nossos ambientes. Então, está aí uma oportunidade. E outra, abrir portas e janelas com esse frio, pelo menos essa semana aqui no Sudeste está um frio, no Sul, Sudeste do Brasil está um frio enorme. Não dá. Então, as pessoas estão, muitos ambientes pelo Brasil todo, estão com janelas, portas fechadas, sem ventilação. Precisamos de ventilação, é um grande mercado que a gente tem, que a gente pode aproveitar, o que o instalador, o pessoal de manutenção pode aproveitar.
E você falando isso, né, Leonardo? Como que no residencial isso eu acho que é incrível, né? Eu mesmo na minha casa estou fechado, portas e janelas, e aqui você vai sentindo aquele ar viciado. A gente que mexe com ar-condicionado, a gente percebe um pouco mais quando o ar está mais úmido, quando ele está mais saturado, e a gente vê que realmente a gente sofre muito com isso. Mas uma outra coisa que eu lembrei disso que você estava falando é a importância de você tem uma boa tomada de ar externo, né? Muitas vezes você faz uma tomada de ar externo, eu já vi coisas do tipo ar sendo tomado de garagem, ar sendo tomado de próximo de torre de resfriamento e coisas tão bizarras quanto isso, né? Acho que tem que ter uma consciência de que eu já vi, inclusive, o ar sendo tomado de outro ambiente, então não era ar externo, era um ar do ambiente adjacente. Então, assim, tem um conceito de que a intenção é que, teoricamente, um ar mais limpo, né? Então, ele vai servir para diluição, como você falou, né? E aí, você diminui a concentração dos contaminantes daquele ambiente que está ocupado, né? E se você não tem esse ar de qualidade com menos contaminantes, você está sujando o ar que você pagou ali para trazer esse ar de algum lugar e está sujando o seu ambiente interno, né? Então, tomar esse cuidado e entender como que as normas dizem que a gente deve fazer direitinho essa renovação, né?
Teve um caso, Rafael, só complementando, é de um shopping center, grande shopping center, que fazia captação do ar externo no teto, no telhado, né, na parte superior do shopping. E os laudos da qualidade do ar estavam dando altas concentrações de fungos, de micro-organismos nos laudos semestrais que eles faziam. E tinham todos os procedimentos adequados, boa manutenção, bom processo lá dentro, e aquela coisa da onde vem. E quando eu pedi para ver, fui olhar o ar externo, a concentração de fungos estava muito ruim. Isso acontece muito agora no inverno. É muito comum. Chove menos, tem mais vento. Quando venta muito, as partículas que estão carregadas de micro-organismos estão no ar. Quando você vai fazer uma análise, está no ar isso. Então pega muito. Por isso que a gente tem tanta incidência de doenças respiratórias nessa época do ano. E eu falei, pois, deve ter a ver. Só que não era inverno, não era uma época de ventania. Eu achei estranho aquela concentração tão grande de fungos no ar. E aí eu falei, deixa eu ver a foto do local de captação do ar externo. E era um jardim. Eles fizeram aquele telhado verde, que é muito bonito, muito ambientalmente bacana, tudo certo. Só que estava pegando no meio de um jardim, que você tem grande concentração de micro-organismos ali, em um lugar úmido. Então, quem foi fez, obviamente, não se atentou àquela necessidade. E não foi erro do projetista, não foi erro de ninguém do ar-condicionado. Foi uma mudança da estrutura depois. Mas precisava, eu falei, olha, vocês precisam ou tratar esse ar externo, de botar mais filtros, buscar uma solução, é uma nova tecnologia, ou vocês mudam a captação do ar externo, para ir para o outro lado, onde não tem o um telhado verde, para você continuar pegando um ar limpo, né, sem contaminantes. Então, tem esses fatos são curiosos e acontecem no nosso dia a dia.
Acontece, com certeza, acontece.
Bom, agora eu tenho uma outra dúvida, né? Então, falando sobre a importância de renovação, que ela ajuda bastante. E existe uma questão também que se vende muito hoje como uma promessa de talvez de uma solução, enfim. E alguns dispositivos que a gente vem, eles se impulsionaram muito aí na pandemia, como lâmpadas UV, ionizador. Isso funciona mesmo? Eu devo usar? Enfim, talvez quem eu deva escutar, né? Talvez essa seja uma pergunta também complementar, né? Junto com essas soluções, esses dispositivos que as pessoas vêm divulgando, né? Muito.
Todas essas tecnologias novas são super bem-vindas, importantíssimas para a sociedade, principalmente na aplicação de qualidade do ar interno. Todas que chegam, eu procuro conhecer, pesquisar, analisar para entender os benefícios e suas importâncias, mas também suas limitações. Eu acredito que todas elas, você citou, ionização, lâmpadas UV, tem fotocatálise, tem coisas muito boas aí que tem no mercado, que estão chegando, que estão. Que podem ajudar realmente, que são muitas vezes aplicadas. Lâmpada UV é um equipamento conhecido há muitas décadas já na sociedade, tem características biocidas muito boas de eliminação de micro-organismos excelentes, então isso já não é novidade. O que é novidade muitas vezes é na aplicação que está sendo feita em ambientes internos e tal, então precisa entender bem as aplicações, essas vantagens. Esse é o grande alerta que eu dou, é isso, é entender bem. Cuidado, não existe uma solução única para tudo. Ah, lâmpada, falaram lá que lâmpada UV é bom, então sai aplicando em tudo lâmpada UV. Não, não é assim. Tem que entender qual a aplicação, onde vai aplicar. São equipamentos, tecnicamente, existe uma responsabilidade, tem que ter um conhecimento, não é produto de prateleira que sai comprando e põe em qualquer lugar. Precisa sim, Bruno, como você falou, conversar com os especialistas, quem vende, quem fornece, consultores, para trocar ideias de como vai ser a aplicação daquilo. Pegando o exemplo da lâmpada UV, por exemplo, eu gosto muito na aplicação em serpentinas. Eu acho que isso está muito bem estudado, já está muito bem conceituado, já de botar um local úmido que favorece o crescimento de micro-organismos. A lâmpada, pelas suas propriedades, tratando aquele local estático ali, ela tem uma boa eficiência. Eu já fiz testes e sim, eu já vi muitos bons resultados. E é um local seguro, pouca gente ali, o público em geral não tem acesso ao mecânico, quem vai ter acesso à máquina, que vai ter acesso ali, porque ela também faz mal ao ser humano, então precisa ter um controle, ter um dispositivo para desligar ela antes de abrir a máquina. Mas é outra aplicação que eu vejo o pessoal às vezes querendo usar em dutos de ar-condicionado para tratar o ar por passagem, né? Havia até uma propaganda, lembra, antigo, o corredor da morte para os micro-organismos. Então, isso, minha crítica não é que não funcione, pode funcionar, mas você precisa de uma grande concentração de lâmpadas e botar uma grande intensidade da lâmpada e um tempo de exposição adequado para ela poder ser eficiente para matar ou inativar aquele micro-organismo. Fazer uma rápida analogia com aquela brincadeira da vela, que você passa o dedo rápido na chama da vela. Quando tinha garoto, tinha gostava de brincar disso e não queimava o dedo, porque você passa muito rápido o teu dedo na chama, você não queima o dedo. Obviamente, se você parar, passar mais devagarinho, vai queimar o dedo. E a mesma coisa acontece com os micro-organismos passando num sistema. Estou falando de duto, mas pode ser um purificador também. Já vi pessoal vendendo purificadores portáteis com lâmpada UV. Então, você tem que entender qual o tempo de exposição. Acho que já andou publicando, talvez Rafael saiba melhor que eu quais são, mas já publicou documentos relacionados a isso. Eu acho que tem bastante literatura já sobre a forma de aplicar, medida de segurança sobre lâmpada UVC. É um tema que está bem já conhecido. Essas outras tecnologias, fotocatálise, peróxido de hidrogênio, também ionização, são tecnologias também conhecidas, mas eu ainda acho que estão tendo bons resultados na sua eficiência, mostrando que elas são eficientes. E bacana delas que elas não são passivas, o ar não precisa passar por elas são aplicadas no sistema, nos ambientes, ou no sistema de ar-condicionado central, ou em equipamentos portáteis, e ela vai para o ambiente, tratando o ambiente, não só o ar, a superfície. São tecnologias bem interessantes. Eu ainda fico um pouco preocupado com os que a gente chama de byproducts, né, os subprodutos que podem ser gerados, né, desse tipo de equipamento. Eles liberam gases no, na atmosfera, e que gases que eles estão encontrando, se vai ter a reação, vão gerar novos gases que a gente não necessariamente está medindo. Um gás que a gente mede, que é o ozônio, que é uma preocupação. Não, o ozônio também, acabamos não citando ele, mas é um excelente também agente para controle de micro-organismos, mas ele também faz mal ao ser humano. Então, a recomendação é usar em ambientes vazios, sem pessoas. Então, é um excelente produto para ser usado. E outros produtos, o limite deles, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, o limite de exposição ao ser humano é bem baixo, então, a princípio, não tem problemas de você usar então esse produto em ambientes internos, mas você está monitorando para saber se está ali dentro, a emissão que está dando é aquela, o fabricante está garantindo aquilo, então é importante a gente conhecer um pouco mais, pesquisar, e tem subprodutos que vão ser gerados, né? Vai gerar ozônio, vai gerar outros gases que a gente não está medindo, a gente vai conhecer um pouquinho melhor. Então, tudo é bem-vindo, gosta das soluções, temos que ir pesquisando, dá para o ser usado, mas com muito cuidado, pedir garantias, pedir laudos, pedir documentação para ter certeza que se você está indicando, está usando, é uma coisa, a gente está indicando uma coisa segura para a sociedade, para a população.
Bacana, e acho muito legal essa sua abordagem, Leonardo, porque eu acho que em qualquer área da vida, talvez, a gente não pode adotar essa história da bala de prata, né? Não existe uma tecnologia que vai resolver todos os teus problemas e não vai te dar nenhuma consequência, né? Então, é importante esse processo de educação e conscientização, né, do mercado, dos consumidores, porque, assim, como você bem falou, a lâmpada UV é uma tecnologia que já é estudada há muito tempo, é muito consolidada. A própria Asher, no documento de posição dela, reforçou que existe um bom grau de evidência de que é uma solução que sim contribui para a qualidade do ar, né? Enquanto outras tecnologias a gente não tem tanta evidência assim. E aí eu acho que no final das contas cabe ao usuário final, junto com seus consultores, né? Medir o quanto que há de conhecimento para ele tomar uma decisão informada e arcar com as consequências e riscos, né? Porque, no final das contas, toda tecnologia tem algum perigo associado, alguma consequência associada e precisa ser muito bem entendido para que o malefício, né, não ultrapasse ali o proposto benefício, né? Então, eu acho que essa decisão informada, essa busca com sobriedade, né, com cuidado, eu acho que talvez é uma mensagem mais importante para a gente passar para o mercado, né?
Eu acho que a gente, como sociedade ainda, até nós trabalhamos aí nos trabalhos voluntários de associação, de Abrava e a ABNT, etc. Precisamos desenvolver esses protocolos de teste, de validação. É um trabalho que não é fácil fazer, e a nível mundial, não só Brasil, envolve custos e tempo. A gente está vendo aí a batalha das vacinas, né, que está todo mundo especialista nisso, a gente está acompanhando de perto, fase 1, fase 2, fase 3, grupos de testes gigantescos para validação. A gente precisa passar por isso, por esses equipamentos também, não igual a vacina, que é muito mais rigoroso, mas precisa passar por essas validações da sociedade para a gente entender, ter mais seguranças em relação a tudo isso. Não que a gente não possa usar, pode, dá para buscar conhecimento, dá para usar, como o Rafael falou, avaliando os prós e contras, e eu acho que são bem-vindas. A sociedade tem que passar, a gente tem que discutir, tem que aplicar para conhecer, temos que ir fazendo isso para conhecer melhor. Isso vai trazendo a informação que a gente precisa.
O que eu acho legal, até o comentário que você fez na questão da vela, né? O mesmo fogo que aquece, o fogo que também que queima, né? Então ele traz o fogo, ele traz esses dois benefícios, né? Só por uma questão do fogo. Então, a questão também, a lâmpada UV, ela sim, ela é eficaz, ela mostra eficácia. Entretanto, a gente precisa saber qual que é o produto final disso, né? Então, até como que. E o que vai me garantir, somente aí no caso de um shopping, por exemplo, é o laudo, né? Porque isso vai, eu vou conseguir, eu vou ter uma métrica para dizer, ó, realmente o ar está bom, né? Então, quer dizer, como o Rafael também comentou, não existe bala de prata, não adianta eu ficar pegando todo tipo de produto, sair oferecendo muitas vezes, sem saber qual a eficácia e quais os prós e contras que esse produto vai ter. Então, é até deixar o nosso público bem antenado com relação a ter esse questionamento, né? O podcast é justamente para que a gente cause esse monte de reflexão que você está pensando, você ouvinte, para que você seja uma cabeça pensante e que comece a exigir esse tipo de certificação ali do fabricante que você esteja comprando. Não é somente entrar ali no. Em sites de compra, aí a lâmpada UV, vamos vender, enfim, mas também é para você saber qual a eficácia e buscar e exigir isso de quem você esteja comprando, né? Acho que essa aqui é a grande questão. E vamos falar um pouco sobre agora, né, dos splits, né? Então a gente tem uma grande parte do nosso público aqui são instaladores, né, que instalam splits. E quais cuidados eu devo tomar com esses produtos aí que são instalados aí diariamente aí por milhares de instaladores?
Bom, eu vou
Na
falar.
parte, desculpa, na parte de qualidade de ar interno,
Exato, é o que eu conheço. Eu não, nem me
né?
meto a falar da parte eletromecânica, que isso é com vocês, eles sabem muito melhor que eu. Eu não sei nada sobre isso. Sei como usuário. Bom, e sobre qualidade, parte de qualidade do ar interno, falando especificamente do equipamento, o split, ele não vem na sua concepção com esses conceitos de renovação do ar, não vem com o próprio sistema de filtração dele, é de baixa eficiência, praticamente ineficaz, para o ser humano, o nível de eficiência dos filtros que são usados, via de regra, tá? Com exceção de produtos específicos, mas via de regra é isso que a gente tem no mercado. Então, isso a gente tem que olhar por dois lados. Mas por outro lado, é um grande equipamento que popularizou, custo acessível para a população, de fácil instalação. Então, ele traz benefícios, conforto térmico excelente. E o que a gente precisa, e o que eu acho que o profissional que instala, e aí volto naquela história da oportunidade comercial, é a questão da renovação do ar, ou desse complemento à qualidade do ar. Quando um consumidor compra um split, ele está buscando conforto térmico. Ok, ótimo, mas a gente tem oportunidade, você profissional, mercado de ar-condicionado, tem oportunidade de oferecer para ele, além do conforto térmico, a qualidade do ar. Principalmente se o split foi instalado em um ambiente de uso público e coletivo, ou seja, não residencial, isso é uma lei, é obrigatório. E aqui é uma frase dura que eu vou falar, mas se você botar um split num ambiente de uso público e coletivo sem renovação do ar e sem basicamente renovação do ar adequada às normas, é um crime. Não pode fazer isso. Aqui precisa entender isso. Quando vender, o dono do restaurante, da loja, do escritório, ele precisa entender. Você é a gente tem que explicar. Estou falando com o instalador. Olha, existe uma lei no Brasil, existe esse conceito de precisa renovar o ar. Explica para ele. Eu estou dando um exemplo. Espero que o público entenda aí é igual uma piscina cheia, cara. O ambiente sem ventilação é igual uma piscina lotada de gente. Se alguém fizer xixi naquela piscina, vai compartilhar com todo mundo. Então, se nesse ambiente dele não tiver uma renovação de ar, vai ficar todo mundo respirando, espirrando, soltando saliva, etc., gases e outras coisas que acontecem, vai ficar só circulando lá dentro. E a renovação do ar tem essa característica de diluir, de tirar, fazer essa troca. Então, quem instala split, falando de ambiente de uso coletivo, tem obrigação legal de instalar isso corretamente. Você pode botar o split, mas precisa botar renovação de ar. Hoje o mercado tem soluções de baixo custo, você tem soluções mais fáceis de fazer isso, e a pandemia favorece a pessoa entender isso, só se fala muito da ventilação natural. Ah, mas eu abri fazer a renovação por portas e janelas, né? Escuta bastante isso. Não é adequado, pessoal. A gente já discutiu, falou um pouquinho sobre isso. Não tem como garantir que vai ser uma ventilação adequada, vai entrar um ar sujo, sem tratamentos, sem inadequado, você não garante. Então, eu vejo isso, pessoal, como uma oportunidade de venda, de negócio. Você vende uma instalação por R$ 1.000, R$ 2.000, você vende por 2.500, 3.000. Ah, mas o cliente não paga. Se ele entender o benefício, ele paga. Ele não vai. Se você falar, vou botar revisão. Eu já vi casos desse. Vou trazer uma informação que é pública, vai, que é pública. Eu vou falar o pecado, não o pecador. Quando eu gravei um desses programas de reportagem de televisão, a gente identificou que uma montadora de carro no Brasil vendia os carros dela sem o filtro da captação do ar externo, filtro da renovação do ar. Quando a gente foi fazer os testes do carro, não tinha filtro. A gente começou a medir o ar lá dentro, estava pior do que lá fora. O carro zero. O carro é zero. A gente foi olhar, não tinha filtro. Perguntamos na concessionária que impressou, não tinha filtro. E por acaso eu tenho um conhecido muito próximo que trabalha numa indústria e tem um cargo importante. E eu liguei para ele e falei, cara, o carro da tua montadora não tem filtro. Ele falou, eu sei, eu que mandei tirar. Eu falei, como assim? Não, me falaram que isso não servia para nada para o ar-condicionado. Me falaram, porque realmente, para a climatização, não muda nada. Mas para o conceito de qualidade do ar é super importante. E infelizmente não é obrigatório isso no carro ter esse filtro. Olha que interessante, edificações no carro não é. E ele entendeu que isso, só que o público não entende, não pede. Então, se quem pedir, custa R$ 10. Um filtro ter aqui em 20, 30, sei lá, para ele, né? O consumidor final vai custar, sei lá, 50, 60, R$ 80. E para alguém que comprar um carro de 50 mil, R$ 60.000. Então, olha como são as coisas. Não serve para nada. Porque o leigo, ele parou para pensar que isso seria isso. Senão ele jamais teria autorizado isso. Se a gente explicar para o leigo o que é, eles fazem. Ele já, na hora, ele botou no carro dele. Porque ele entendeu a importância daquele negócio. Então, se a gente explicar, o dono da casa, da residência, não vai querer botar um filtro ou um sistema de renovação do ar, vai custar. Ele gastou R$ 5.000 para botar o ar-condicionado, ele vai botar. Vai gastar mais 500, mais R$ 1.000 para botar uma renovação do ar, para proteger a saúde da família dele? Não vai fazer isso? Eu tô
Existe
falando
uma
dele.
frase que eu já ouvi do Dutra falando, do Rafael Dutra, falando assim: poxa, você não bebe água suja, né?
É isso? Eu
Porque.
copiei essa frase de outra pessoa, mas pode usar
Pois
essa.
é, mas eu lembro que você que me disse, né? Mas talvez
Mas
seria até legal comentar de quem que é a frase, né?
é isso.
Eu ouvi o
Mas.
Leonardo falando.
É. Ah, foi
Essa
o
frase,
Leonardo? Então
pra mim,
tá
essa frase
aqui.
é do Leonardo, eu copiei dele.
Bom, então, ou seja, eu já fui direto. Então, como diria Leonardo, se você não bebe água suja, por que respirar, né, é ar sujo, né?
As pessoas compram purificador de água para casa, da Brastemp, da IBEV, falando dos fabricantes aqui, que pôs na Europa, os caras compram esses produtos, todo mundo filtra a água da sua casa, que já chega muitas vezes boa. Quem mora em algumas metrópoles do Brasil, não todas, mas a água já chega potável lá no cavalete. Chega uma água boa. Mas mesmo assim, a gente tem como cultura de botar um purificador, comprar água mineral para beber. E o ar? O ar a gente recebe muitas vezes um ar, uma porcaria, que vem poluído. Como que a gente cuida do ar? Como que a gente filtra o ar de casa? Tá aí, a gente pode vender uma renovação do ar, que ele vai filtrar esse ar todo, essa época do ano que está poluído, época que chove pouco, queimada, etc. Tanta oportunidade. Explicar isso para uma pessoa não é difícil. Manter a sua janela fechada e deixa a renovação do ar ligado. Ó, aqui na minha sala eu tenho split e tem lá uma renovação do arzinha lá, pequenininha. O filtro aqui, eu não abro minha janela. Tá lá a renovação do ar com dois filtros. Com um M, sei lá, tem um filtro e um pré-filtro. Porque eu não quero respirar o ar poluído da cidade de São Paulo. Não quero. É uma opção que eu tenho. E custou R$ 500, sei lá, na época que te botou. Então, é simples isso, e é uma oportunidade de negócio de ouro que a gente tem no mercado. E os profissionais que estão ouvindo, que enxergarem isso, o cliente dele vai ficar mais feliz. Pô, ninguém nunca me falou isso, que eu podia ter um benefício desse, e ele está vendendo uma solução extremamente boa para a família dele. Estou falando residencial e para o comercial, enfim. A gente tem essa oportunidade, e a questão de enxergar isso, de mercado enxergar, tanto quem vende, e às vezes nossos colegas, às vezes eu falo isso na Brava, sofro algumas críticas dos colegas, mas a gente reclama muito do que o cliente quer pagar barato, que aí falta fiscalização, por isso que o mercado não é correto. Eu concordo, falta fiscalização e todo mundo quer pagar barato. Mas quem não quer pagar barato? Eu quero pagar barato, todo mundo quer pagar barato em tudo que se compra. Mas se eu vou comprar um carro e o cara vai falar assim: ah, vou te vender o carro sem cinto de segurança. Ou se eu tiver a opção do filtro de ar, cobrar mais R$ 50 para botar, eu entender a importância do filtro de ar, eu vou botar o filtro de ar. Ou o cara que vai vender não, eu vou tirar o airbag do carro, te dá R$ 5.000 de desconto, porque eu peço desconto quando eu vou comprar. Muitos colegas aqui pedem: ah, vou tirar o cinto de segurança e te vendo mais barato. Não, não vou tirar o cinto de segurança, eu sei que aquilo é importante. Ou o airbag, ou o freio do carro. E a gente precisa falar. Então, a gente precisa convencer e mostrar para o cliente que é importante. E a falta da fiscalização, nunca vai ter fiscal para todo mundo, país inteiro igual o nosso. Não, não é por aí. Fiscal vai ajudar, vai, existe fiscalização, mas pontual. O agente de transformação nesse mercado, se a gente quiser um mercado melhor, o pessoal comprando, é só os profissionais. Os profissionais, o pessoal está bem capacitado, fazendo curso aqui, as lives de vocês, treinamentos com vocês, com a Brava. E Rafael falou aí do curso de qualidade do ar, que foi desenvolvido lá, é muito bom isso, para dar essa noção, porque se o pessoal não estiver bem treinado, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem, muitas vezes ele não está bem capacitado para explicar isso com segurança, aí ele não passa segurança para a pessoa do outro, o cliente comprar. Então, talvez esse é um desafio que a gente tem. Isso é normal, eu não sei fazer manutenção de ar-condicionado, se eu for vender, é uma lástima, eu vou fazer besteira, o cara não vai me contratar, porque não é minha praia, eu não vou saber explicar isso. Então, a pessoa precisa entender esses conceitos que a gente está discutindo para ter mais segurança, as leis, para poder explicar isso melhor, praticar, começar a oferecer, para poder ter mais segurança e vender. Porque eu acho, e eu acho não, tem países no mundo que têm sistemas em residenciais centrais. O cara não compra um split, compra um central. E olha que beleza, é melhor para a indústria, para vocês que fabricam, vai vender um equipamento, vai vender para uma escola, um split. Muitas têm, é uma solução para o conforto térmico, funciona, mas é para um ambiente que tem 30 crianças, não é o ideal. Não é,
Exato,
não vai fazer uma
perfeito.
distribuição de ar ideal, não vai renovar o ar, não vai purificar o ar. Você precisa botar um central lá, ou VLF, uma solução mais complexa. Aí eu vou entrar no mérito, não é minha casa, não é minha praia. Mas você precisa de uma renovação do ar, você precisa de uma renovação, uma filtração do ar eficiente. E nem sempre o split vai te dar isso.
É, eu sugeria um equipamento trem
aí. Bota um bom equipamento. Se tiver um bom equipamento, não vai, nada disso funciona. Mas se a gente tiver um bom sistema lá, um bom equipamento, um bom projeto, é melhor para a escola, para os alunos, para a indústria, para o nosso mercado, para o profissional. Em vez de cobrar R$ 1.000 para instalar uns splits, vai cobrar 10 mil para botar um sistema central. Ah, mas a escola não tem dinheiro. Tem. Tem. Vai ver a arquitetura, vai ver o marketing, vai ver a cadeira, vai ver os móveis. É que não gastou dinheiro no ar-condicionado, porque pagou o mais barato que pôde, porque a gente aceitou vender o equipamento mais barato que tinha disponível. Então, se a gente não brigar por isso, o bolo está na mesa. A gente tem que pegar a fatia do bolo do mercado nosso. Então, nossa, eu digo mercado de ar-condicionado, tem que ir lá buscar, o dinheiro está lá. Só que tem que estar bem capacitado, bem preparado, e o produto a gente tem. Conforto térmico, qualidade do ar. A gente precisa informar isso para o consumidor, e ele vai comprar. Se ele entender, ele vai comprar.
Leonardo, até uma coisa que acaba acontecendo é que muitas vezes o empreendedor, a escola, enfim, ou seja qual for o cliente, muitas vezes ele fala que não tem dinheiro, né? Só que depois que ele é multado, né, que essa empresa é fiscalizada e recebe a multa, ele vai ter que arranjar dinheiro para poder fazer tudo isso, né? Então,
Exato.
é aquela
Ação
questão.
trabalhista.
É,
Uma
ah,
ação.
eu não tenho dinheiro, né? Então, quer dizer, depois que isso tudo acontece, ele vai ter que ter dinheiro, né? E ele tem um prazo, muitas vezes, para que ele solucione esse problema. Ele vai ter que pagar, muitas vezes, a multa ou a notificação, né? Ou até que ele arrume tudo, ele vai ter que gastar o dinheiro. Então, eu acho que é importante salientar essa questão lá para o cliente, né? Enfim. E a questão de assim, ah, mas o Brasil, a gente não consegue fiscalizar, é como você comentou mesmo, até mesmo o pessoal acaba discutindo. Poxa, é uma obrigação que a gente, como profissional da área, é informar o cliente daquilo que ele é do risco que ele é o
O que é o certo?
conceito.
O
É
que é
o
o certo?
certo e o conceito certo ali para o cliente.
O certo.
E
É o que a gente falou no começo da empresa, de fazer a coisa certa. O profissional, escutando mais tarde, tem que falar o que é o certo. A decisão de se comprar ou não é do cliente. A decisão final, a gente não pode tomar a decisão pelo cara. Mas a experiência que eu tenho de empresa aqui, como empresário e profissional, a maioria dos clientes vai contratar. Tem uns que não vão, tem uns que vai comprar o preço, vai comprar errado, vai pedir. É, eu já tive uma história aqui, a gente querendo comprar laudo. E a gente sabe que a gente vive num país que a gente vende documento, vende atestado de saúde. E eu tenho concorrentes, às vezes, que vendem papel. E eu não vou fazer, eu não tenho essa opção. Eu não dou essa. Ah, mas o cara quer pagar barato. Todos os meus clientes querem pagar mais barato. Mas eu não vou fazer isso, porque isso então, é errado. Certo ou errado? Isso é errado, não vou fazer. Então, se a norma diz, a lei diz, aí tem que fazer o certo. Então, a gente não pode aceitar o cliente definir, ah, eu quero botar esse acampamento. Não é ele que define. Se for dentro das leis, dentro das normas, tudo bem. Mas se não for, a gente não pode aceitar. Ah, mas eu preciso sobreviver. Você vai sobreviver. Vendendo certo, vendendo direito. Os clientes, a maioria vai entender. Vai ter aquele que não vai, que vai comprar mais barato. Sempre vai ter. Mas a gente tem um mercado como eu falei, tem país que esse que põe central vende o filtro de ar no supermercado. Eu já tirei foto para nas apresentações lá no Walmart, no Carrefour, no Pão de Açúcar, lá das cidades. Tem uma seção de utilidades onde vende lâmpada, onde vende pano. Tem lá um filtro de ar. E o cara compra. Não é porque a lei mandou. É óbvio que ele vai procurar mais barato, porque ele quer comprar. Mas ele compra, porque ele
Mas que
sabe que
tem
aquilo.
deficiência, né?
E quem que falou para ele que ele precisa trocar? Aí que está o ponto. Quem falou, senhor, precisa trocar esse filtro? Foi a fiscalização na casa do cara exigir? Não. Não foi na fiscalização. Quem conduziu foi a Acho que botou uma propaganda no, na CNN lá, falando, explicando? Não foi. Quem conscientizou ele foi a pessoa, o técnico, o profissional de ar-condicionado que vendeu para ele o ar-condicionado, explicou para ele. Você precisa trocar esse filtro de tempos em tempos. E ele é uma pessoa inteligente, ele entendeu que aquilo ali precisa ser trocado. Ou ele trocou porque o cara é melhor, mais inteligente que o brasileiro, ou ele quer ir lá, ele gasta e no Brasil não gasta. Lógico, qualquer país, o cara, todo mundo quer economizar. Ele gasta porque ele entendeu. Alguém explicou e ele entendeu. Então, esse desafio que a gente tem. Nossos profissionais precisam entender bem para poder disseminar isso. Então, acho que a gente precisa de fiscalização e tal, precisa de conscientização. Mas quem vai conscientizar é o nosso profissional, instalador, manutentor, precisa levar esse recado para o consumidor final. É a minha opinião.
Falando sobre filtro, né? Já que você falou que nos Estados Unidos você compra filtro até no supermercado, né? O tipo de filtro, né? Ele faz diferença, e como eu devo escolher?
Puxa, faz toda a diferença, faz toda a diferença. O filtro, fazendo uma analogia ao momento que a gente está vivendo, é igual a máscara, né? A máscara que a gente está usando de proteção respiratória. Tem máscaras boas, PFF2 e tal, máscaras intermediárias com características específicas que são cirúrgicas e máscaras que é o que a gente tem, que tinha, que é só máscara de pano, que são eficiências baixas, mas que era o que tinha para o começo de pandemia, não tinha máscara para todo mundo, tinha que usar a máscara de pano. Hoje não se recomenda mais, já tem PFF2 para tudo quanto é lugar e com preço acessível, que no começo disparou, hoje já que está com preço bem mais razoável, dá para uma parte da população usar. Inclusive, eu acho que essa era uma falha, uma de tantas que a gente teve de nível de sociedade, de ter disponibilizado máscara para a sociedade. Isso é um excelente meio de evitar. Recomendo a todos os que estão nos ouvindo, enquanto durar a pandemia, use máscaras de boa eficiência, preferência PFF2. Mas, voltando para o filtro, que é o mesmo conceito, quanto melhor o filtro, quanto melhor a capacidade de retenção de partículas, que é a função dele, de partículas sólidas ou líquidas, no caso dos micro-organismos, que é o objetivo numa máscara, o filtro tem essas características de recolher essas partículas. Quanto melhor a eficiência, nós temos tabelas bem normalizadas no Brasil e no mundo. O Brasil tá atualizado com as normas internacionais, definindo o tipo de filtro para cada indústria e para cada aplicação. Tem a 16.401, é bem clara isso, lá tem uma tabela com os filtros de cada capacidade. Então, isso é super importante. O filtro, quanto melhor você puder usar, óbvio que o filtro tem perda de carga no equipamento, então não dá para eu vou botar filtro EPA na minha máquina. Não é assim. Você tem que conhecer, tem que ter o consultor de ar-condicionado, teu profissional vai ter que te orientar, ou você vai ter que conhecer o filtro para aquela perda de carga, para aquela máquina que está projetado, para aquele equipamento. Mas quanto melhor o filtro, maior essa partícula que está no ar vai ficar retido nele. Quanto melhor a eficiência dele, essas partículas vão ficar presas nele e não vão ficar presas no ser humano. De novo, se a gente explicar isso para a pessoa, pega uma pessoa, passa um pano full sujo em cima do armário da casa dele e mostra. Você prefere isso aqui no seu pulmão, porque isso está para o seu pulmão, principalmente as partículas menores que não depositam, ou você prefere isso no filtro de ar? Então é a mesma coisa do filtro do carro. E isso faz toda a diferença para a qualidade do ar interno. Quanto melhor o sistema de filtração, falando em purificador, você está em os splits que a gente falou agora há pouco, não tem capacidade de botar filtros de boa eficiência lá, os filtros são de baixíssima eficiência, praticamente quase nada para o ser humano. E eu recomendo e uso aqui na empresa e outros locais que eu recomendo botar purificadores de ar com filtração EPA, por exemplo, estamos falando de filtro, que como um circulador de ar. No ambiente, estou falando de ambientes menores, tá? Não ambientes centrais, ambientes com split. Você pode botar, eu acho, uma boa solução para clínicas, para escritórios menores, para restaurantes, para ambientes assim, que você botar purificador de ar portátil, tá aí mais uma oportunidade de negócio com filtração absoluta, filtros EPAs. Tem muita tecnologia dessa entrando no mercado, eu já testei bastante, com boas eficiências. Lógico, para você entender a área de atuação, né? Tem equipamentos que vão atuar numa área de 20 metros quadrados para 200 metros quadrados. Então, tem que entender isso de novo, fazer uma boa pesquisa, entender qual equipamento não é uma coisa certa para tudo, não é a bala de prata que a gente falou. Precisa entender bem a aplicação, aonde ele vai estar, se ele vai botar numa sala de aula, ele vai estar num cantinho da sala, ele vai atuar em toda a sala, ele precisa ficar no meio, nível de ruído desse equipamento. Tem umas características que precisa entender bem para ser bem aplicado, mas já eu gosto dessas. Quando eu vi as primeiras soluções chegando, eu acho que isso é muito bacana, tanto para o residencial como comercial, acho que tá muito bem. Estamos falando de filtro absoluto, mas pode ser uns filtros, um da categoria F, também filtros finos também são muito bons. Eu vi uma solução usada nos Estados Unidos, inclusive, muitas escolas que têm ar-condicionado central, mas que não dá para botar filtros de boa qualidade no filtro de menor eficiência nas máquinas, estão botando caixas de ventilação com essas caixas que eu estou falando, com só com os filtros dentro da sala de aula, inclusive algum EPA, eles soltaram alguns guias, CDC, o EPA, a própria OMS soltou um guia com esse tipo de solução para salas de aula, que me agrada muito, eu acho que é uma solução bem pertinente. E mais uma oportunidade de negócio para todo o nosso setor aí.
É o que até algo que acontece muito, né? Até como você disse, a questão desse produto de ter uma caixa de qualidade do ar, de você fazer a filtragem do ar, é muito o que acontece muito. Uma vez foi numa casa de praia com os amigos, um amigo levou aquele ar-condicionado portátil de 7 mil BTUs, colocou na sala. Eu já trabalhava com refrigeração, olhei para ele assim: onde você está indo com isso aí? Ele falou assim: não, eu trouxe aqui porque aqui é muito calor. Eu falei assim: cara, não vai adiantar nada. Essa sala aqui tem uns 30 metros quadrados, não vai adiantar nada. Né?
É isso
30,
aí.
40 metros quadrados não vai adiantar nada. Com 10 pessoas aqui, não, não vai. Nossa, mas no meu quarto gela bem, né? Eu falei, não, cara, esquece. É o mesmo, né, para o nosso público entender que é a mesma analogia para que você entenda que para aquele ambiente eu preciso ser dimensionado um produto, né? De acordo com aí com. A quantidade de renovação que ele precisa ter, né? No caso, se fosse um produto que eu fizesse renovação e filtragem, por exemplo, para que ele consiga fazer toda essa troca e que mantenha aquele ar de qualidade no local, né?
Perfeito.
Bom, e uma outra pergunta aqui, prometo que é a última, né? Como o PMOC ele entra nessa história toda aí, talvez para finalizar.
Esse cara é importante. Esse elemento é importante. Ah, o PMOC é uma sigla que se popularizou muito desde a da portaria lá em 98, que significa o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Eu considero assim: todo sistema, independente da lei que está na legislação brasileira, precisa ter. A gente está falando de sistema de ar-condicionado, de uso, principalmente de uso público e coletivo, então você precisa ter um plano de manutenção daquele equipamento. Como é que você vai tomar conta de um negócio se você não tem nada escrito, nada documentado? Então, é um documento que veio para ficar muito bem aceito na sociedade. Que é uma obrigação de quem cuida do sistema de ar-condicionado, responsável técnico, preencher e tomar conta e atualizar e levar a sério esse documento. Ele não é só um checklist, não é um documento estático que você faz uma vez e nunca mais usa. É um documento dinâmico, tem que estar sendo atualizado, melhorado. Dei um exemplo agora há pouco de um caso de um prédio que mudou a estrutura e botou lá um telhado verde no prédio. Então, ele tem que estar atento a esse tipo de coisa. Agora eu vou melhorar a minha filtração. Uma coisa que eu sempre falo, eu falei algumas vezes aqui, essa época do ano que chove pouco, a qualidade do ar piora muito, a poluição lá fora é muito maior do que normalmente. O que que os responsáveis técnicos estão fazendo no PMOC para melhorar a qualidade do ar? Estão fazendo para melhorar a qualidade do ar? Eles aumentam a frequência de troca de filtros nessa época do ano ou colocam filtros de melhor eficiência nessa época do ano na captação do ar externo, para impedir que essa poluição entre no prédio, são coisas que tem que estar no PMOC, tem que estar registrado lá. Eu sou seu fiscal, um consultor, um auditor, eu vou perguntar isso para o responsável técnico. O que você está fazendo nessa época para proteger a melhor a saúde das pessoas aqui dentro? Você melhorou o filtro de filtragem? O que você fez? Ah, não, está tudo igual, todo mês eu troco a cada 30 dias o filtro. Pô, para mim, mostra que a pessoa entrou num padrão. Tipo, botou ali porque é padrão, mas por que 30 dias? Por que 30 dias e não 15, não 40? Por que você 30? É porque praxe? Ou porque você percebeu, saturou, entendeu? É um documento dinâmico que a pessoa que é o responsável tem que conhecer o seu sistema. Sabe que muitas vezes as pessoas só assinam, né, e nunca vai lá. Eu tenho orientado, agora há pouco, acabei de fazer uma reunião de fiscalização sanitária, eu falei, olha, quando você pedir um PMOC, tem um responsável técnico lá, legalmente que assina, tem um RT, um responsável técnico. Não, uma dica que eu dou exige a presença do responsável técnico para te falar sobre o PMOC. Não vá no prédio sozinho. Ele tem que estar lá no dia da visita, agenda, peça, pede para falar, porque ele que tem que conhecer a instalação toda, ele que tem que dar as respostas. Por que que ele usa esse filtro? Por que que ele faz assim? Por que que a limpeza ele faz tanto quanto tempo? Por que que ele não limpou? Por que que ele limpou? Por que que ele. Entendeu? Ele é a pessoa que é o responsável. Então, isso tem que estar escrito no documento. Né? Não pode ser, eu limpei semana passada, mas cadê a evidência? Parra, nosso colega na Brava, fala, como é manutenção sem registro não é manutenção, é conserto sem registro, né? Sem as evidências, não é manutenção, é conserto. Então foi lá, consertei, foi embora. Não, você tem que registrar que aquilo foi auditoria para o funcionário, uma ação trabalhista. Está no momento de pandemia, que já tem órgãos aí decidindo que a Covid transmite pelo ar, pode dar insalubridade, pode dar ação trabalhista, é uma responsabilidade da empresa. Como é que a empresa vai se defender? A qualidade do ar dele estava boa? Ele vai pedir laudo, ele vai pedir o PMOC. Se você não tem, se tem o PMOC está falho, cai numa mão de um fiscal aí, de um auditor, de um perito, pô, por que você troca a cada 90 dias? Por que você não veio a pandemia que você não trocou a cada 30? Você não aumentou a renovação de ar, como muita gente está falando? E ele vai ter que justificar. Então é um documento muito sério. É um documento que tem que ser feito com responsabilidade. Você bota o teu CREA lá, teu registro do conselho de classe. Como a gente falou anteriormente, é uma coisa séria, a gente não pode fazer. Vamos fazer com direito, que é profissional. Quem é profissional tem que fazer direito a coisa. Então, tem que preencher, tem que estudar também. Quem não... Às vezes eu vejo, ah, eu sou engenheiro mecânico, nunca trabalhei na área de ar-condicionado, pediram para assinar um PMOC aí, não sei o quê. Toma cuidado com isso, gente. Não é assim, não é. Ar-condicionado não é. Quando a gente está falando de uso profissional, de uso coletivo, não é um eletrodoméstico, liga na tomada e vai embora. Você tem uma... Está envolvendo pessoas lá dentro. Da frase que o Parra fala que eu gosto é tá tudo bem, tá tudo bem. Na hora que tá tudo, dá um problema, sai todo mundo correndo para tentar arrumar. E teu nome tem jogo. Vê lá o Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O técnico de ar-condicionado tá enrolado no processo. Agora, tem pena, né? Igual coitado do cara. Não vou entrar no mérito, mas tomara que ele tenha se defendido, ó, que tá errado isso, ou não, que ele tenha feito, não sei se cabia ele ou não. Tô querendo dizer, se é uma coisa que te cabia, isso que eu, meu cara aqui, se que te cabe isso, não tem captação de ar externo no sistema e você não falou nada, na hora que vier uma ação trabalhista, que aquele ambiente tá sem renovação do ar e a empresa não se preocupou com isso, você vai ser chamado. Amigo, você não falou nada, você era responsável pelo ar-condicionado. E aí? Vai ter que se defender, entendeu? Então, eu tô indo pro caso extremo. Fora a responsabilidade que a gente tem que ter, né? Então, o PMOC é um documento extremamente importante, registra tudo isso. Quem não conhece, tem que estudar, pesquisar, perguntar, tem muita literatura, muita informação aí disponível. E que quem assina tem que estar sabendo o que está fazendo, gente. Não é um documento qualquer. Eu costumo dizer, você está assinando, faço essa analogia também do ar-condicionado. O cara quer botar um split porque é mais barato, com um engenheiro civil. Se o cara pede, se constrói um prédio, ah, não põe essa pilar aí não, põe um pilar menor porque eu não quero gastar dinheiro, que é mais barato. O engenheiro civil não vai assinar aquilo ali, porque o prédio vai cair. Então é isso, você não pode aceitar um sistema fora. A manutenção, se está errado, pô, você está falando tudo isso, mas o local que eu faço está tudo errado, eu vou cancelar o meu contrato? Não. Você tem que explicar, olha, isso está certo, documenta, pede para o cara assinar, põe no papel, olha. Leonardo, estou dizendo aqui que teu sistema está fora de acordo com as normas, falta renovação, teu filtro não está adequado, precisa melhorar isso, tal, 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 tal. Senhor, assina que o senhor está ciente aqui que não vai botar porque está sem dinheiro. Ou quando tiver condição, assim, quero ver o cara assinar. O cara que contrata de uma empresa, ele não vai assumir essa responsabilidade. Isso vai chegar em alguém lá que vai arrumar o dinheiro para fazer aquele serviço. Se você mostrar que isso é um assunto sério. Depende da gente levar essa informação, e o PMOC é um excelente instrumento para a gente fazer isso.
Que aula.
Às vezes eu me alongo, Bruno, eu me
Não,
empolgo.
imagina. Eu estou aqui aprendendo, tomando nota aqui. Já trabalho bastante tempo com ar-condicionado. E, de novo, agradeço a Treino por essa oportunidade, por poder me conectar com pessoas, né, que têm um conhecimento aí elevado aí. Agradeço muito. E sobre a questão de conhecimento, né, eu como ex-professor, né? Acho que a gente nunca deixa de ser professor, né? Mas enfim. Mas como eu fui um professor, eu queria perguntar quais literaturas e cursos, né, que você recomenda para o nosso público sobre qualidade do ar interior, porque vocês comentaram aí sobre alguns cursos, né, ali no começo, e eu acho que seria bacana você ensinar a pescar, né? É, tipo, não dar o peixe, ensinar a pescar o nosso público sobre aonde eles devem procurar, quem eles devem procurar, enfim, literatura, cursos que você pode indicar, né, ali para as pessoas, O Dutra também, enfim, o Dutra também participa massivamente aí desses grupos aí que o nosso público gostaria de ouvir aí.
Ah, perfeito. Adorei a tua pergunta. Eu sou muito sensível à educação. Acho que só isso transforma. Se a pessoa não tiver instruída, a gente falou algumas vezes aqui dentro, durante o nosso bate-papo, pessoal, para poder falar isso, vender, melhorar profissionalmente, ganhar mais, tem que estar instruído. Não tem outro caminho. Vai ter que aprender isso, tem que estudar, pegar no livro e tem que fazer isso. E falando de literatura, tenho comentários também. Hoje a legislação brasileira, a portaria do Ministério da Saúde, a Resolução 09, são itens obrigatórios para um profissional de ar-condicionado. Eu preciso ter isso na pastinha, tua pastinha de trabalho. Tem que entrar, igual você tem a tua caixa de ferramenta, os equipamentos que você usa na instalação, as bombas de vácuo, etc. Tem que ter todas as leis e normas que tratam desse tema. Tem que estar decorado isso. É dever de casa, tem que estudar, tem que conhecer. Não dá para admitir, a palavra pode ser um pouco dura, profissionais que não conhecem a lei daquilo que você faz. Eu não estou falando que é uma lei de submarino nuclear, que não é isso. É lei de ar-condicionado, de instalação, de manutenção. Adianta eu aprendi lá, que eu vi, fiz um curso, aprendi, instalando, me ensinaram, vou sair instalando, que a gente acaba fazendo, mas não vou estudar, não sei porque, precisa saber, não dá para não fazer isso, precisa passar por essa fase. É chato, tem gente que não gosta de ler, tem muitos vídeos também, na internet, e tudo de graça. Tem muita leia de graça, entrar nos. Sai tudo de graça. Então, não é que não tem grana. É questão de buscar informação. Tem muita coisa disponível aí para a gente buscar. Então, literatura eu considero básico ter as leis brasileiras, Portaria 3523, Resolução 09 da Anvisa, a Lei Federal 13589, são as leis federais que regulamentam esse assunto. Buscar na sua região se tem alguma lei municipal ou estadual, que às vezes tem, no teu estado, no teu município. Normas técnicas, lógico, normas técnicas têm custo, nem todas são de graça, mas não são preços tão caros. Eu acho que se fizer um planinho, dá para ir comprando as principais, a NBR 16401, que trata de projetos, tem um capítulo só sobre qualidade do ar, que é capítulo 3, que eu recomendo também. A norma de a 15848 também, que fala bastante sobre qualidade do ar, reformas. A 14679, NBR 14679, fala sobre a limpeza de sistema de ar-condicionado, procedimentos. Então, tem que conhecer isso. O profissional tem que conhecer esses instrumentos que são fundamentais. Fora isso, eu considero que fora as normas técnicas, cursos bacanas, leis e normas, considero. Tem muitos artigos em blogs, sites, tanto da Brava, e lá no site no próprio site da Conforlab, a gente criou um Saiba Mais lá, que tem todas essas leis que eu estou citando, estão lá, tem um repositório bem interessante, a gente criou bastante leis nacionais e internacionais, guias técnicos e que a gente acha pertinente sobre esse tema, então também tem bastante coisa lá, muitos artigos que a gente escreve, então
Não, não deixa de falar o site, né? Para o
ah,
pessoal, é.
conforlab.com.br, por favor,
Beleza.
conforlab.com.br, tem lá um Saiba Mais, que tem muita informação, tem vídeos, tem artigos também, muita coisa sobre isso que pode estar disponível, tem download de documentos gratuitos, tem modelo de PMOC gratuito lá, que o pessoal da Academia do Ar 360 forneceu. Então, tem muita coisa que a gente pode ajudar para conhecimento. Tudo disponível e gratuito. Falei da Academia do Ar, também é um bom local que eu gosto também, que tem bastante coisa sobre PMOC, lá do nosso colega Arnaldo Parra, tem muita informação boa. E a Brava. A Brava tem muita literatura, muita informação, muitas lives. E os cursos, considera esse curso que a gente citou, Rafael citou aí, de qualidade do ar, que a gente desenvolveu lá no Palindó no ano passado e liberou esse ano. Talvez seja o curso mais completo que a gente tem de qualidade do ar interno no Brasil. Acho que eu não conheço nenhum tão completo assim, focado em qualidade do ar. São vários módulos, eu não me lembro de cabeça, mas são quase 40 horas de curso e tudo EAD. E a gente pretende fazer mais coisas. Tem muita dica bacana, muita coisa bacana lá. Então, tem muita coisa disponível para a turma. Realmente, quem quiser fazer um trabalho diferenciado, poder ganhar mais e ser mais capacitado. Tem muita disponibilidade aí para buscar essas informações. Acho que são os principais meios de contato que eu me lembro, só esse. Está lembrando de alguma refa que eu esqueci, Rafael?
Não, acho que você cobriu tudo que tem disponível em português. Eu acho que
É, pode ver.
eu uso muito o material, o site da Brava. Realmente tem bastante, todo um repositório bacana também, da Conforto Lab, que você mencionou. Acho que eu sinto falta de mais conteúdo no YouTube, sabia? Eu vejo tanto material. Eu vejo muito material em inglês, né? Eu uso muito o pessoal da Ashery, e é lá que eu pego boa parte das minhas referências. E também no YouTube eu vejo muita gente fazendo material de graça ali sobre ar-condicionado, que não acho tanto no Brasil. Eu gostaria de ver um pouco mais isso, né? Acho que a gente precisava incentivar um pouco mais aí os nossos colegas a se arriscarem um pouco mais na plataforma. E porque, cara, quem você falou, né? Às vezes não é nem uma questão de preguiça, mas você está no trânsito, você coloca ali que nem nosso podcast aqui, coloca ali o YouTube e vai ouvindo, e ali você aprende pra caramba, né? É uma forma de essa dica de conhecimento que nessa nossa rotina puxada ajuda bastante, né? Mas é isso, acho que é o que você falou. E minha referência também em inglês, a Ashri, é a nossa meca aí para a gente buscar tudo que for de informação, né?
Eu lembrei outro inglês, Rafael, você falou do YouTube, um que eu gosto bastante é o da IA, Indoor Air Quality Association, do YouTube também, IAQA. Eles têm vídeos curtinhos de 3 minutos cada, 2, 3 minutos, eles dão uma ideia, um flashzinho, uma pílula sobre vários assuntos. Deve ter uns 100 vídeos lá sobre diversos assuntos de qualidade do ar, acho que tudo que você pensar de qualidade do ar tem um flash lá. E isso remete a informações mais completas do curso que eles têm. Eles têm a Universidade da Qualidade do Ar, que são cursos mais longos, aí são pagos, se você quiser se especializar mais nesses temas. Mas lembrei desse que também é bem legal e bem rápido também, fica essa dica também.
E você, antes de reclamar que não tem material todo em inglês, primeiro você estude todos aqueles que já foi citado, né? Para
Sim.
depois, enfim, você falar assim: poxa, não tem material, eu até queria estudar, mas não tem material em português. Então, tem muito material em português para que você consiga se aperfeiçoar, entender melhor sobre a questão desse qualidade do ar interno, né? Então, espero que você, né, agora tenha uma concepção diferente sobre qualidade do ar interno a partir desse podcast aqui. A gente chamou o Leonardo, que é um profundo conhecedor aí, sobre o assunto, e o Rafael Dutra, que também é um grande conhecedor, né, representando aqui a Treme, falando sobre essa questão que tá à tona, porque é o ar, né? O ar a gente respira todo dia, então todo dia a gente vai lembrar dele. Então não tem como a gente esquecer dessa questão que é tão comentada, porém pouco estudada. Então acho que essa é a questão da gente poder fazer com que você, a partir de hoje, você tenha mais curiosidade para você buscar esse conhecimento aí que você talvez hoje não tenha, beleza? Complementar aí, Leonardo.
Ah, eu acabei de ter uma ideia aqui, não estava ensaiado, espero que possa que você aprove isso. Se não aprovar, depois você corta, aí você dá um jeito de editar. Mas como para mim, educação é uma coisa tão sensível, e para quem ficou aí assistiu, ouviu o podcast todo, eu vou fazer uma promoção aqui, não sei se o nome correto é esse. O primeiro que for lá, que ouviu o podcast, não sei se posso fazer, depois você vê, corta aí se não puder, Bruno. Mas o primeiro que assistiu o podcast, for lá no, deixa eu ver, no Instagram da Conforlab, fala que assistiu e gostou, e recomendar para os parceiros, marcar, é assim que fala, marcar no Instagram, vai ganhar um curso desse do EAD da Brava, lá de qualidade do ar. É um curso bem desse, faz. Eu tenho que ver depois como eu vou organizar isso, mas o primeiro que faz, eu assumo esse compromisso e a gente vai
Show de
tomar conta
bola.
disso
Aí
daí.
sim, cara, vou ter
Show de
fé.
bola. Bacana.
Beleza.
Aí, porque, pô, a pessoa. Foi o primeiro a assistir, vai ganhar, porque o curso é muito bacana. Mostra que está interessado em aprender mesmo, acho que vale a pena
Legal.
fazer essa ação aí.
Então, você que foi o primeiro, tiver ouvindo, já corre lá. Se você não for o primeiro, perdeu essa chance.
Fique esperto
Então,
para a próxima.
fica esperto para a próxima e continua ouvindo o Tremecast. Bom, e já que você falou de rede social, né? Eu acho bacana porque a gente está conectado muito a essas redes sociais. Então, praticamente, quem não tem hoje um perfil é praticamente uma pessoa, vamos dizer assim, inexistente, né?
Não
Vamos brincar.
existe, é um
Não
fantasma.
existe, né? Enfim, onde eu acho o Leonardo, né? A Comfort Lab, e o Rafael Dutra nas redes sociais.
Ah, bom, a Conforlab está nas principais redes aí, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, tem todos eles, estão até a rede da Conforlab lá, acho que é arroba Conforlab, estão em todas eles. A gente está sempre postando dicas, artigos, essas novidades, eu gosto de escrever bastante, estamos sempre postando essas novidades lá, e acho que vale a pena para quem quiser conhecer a qualidade do ar interno. E eu particularmente, eu uso mais o LinkedIn e o Twitter, são as ferramentas que eu mais gosto, que eu mais uso, então gosto, posto sempre postando coisa no LinkedIn também, artigos, dicas e republicando materiais bacanas. Quem quiser ir lá, pode seguir que a gente vai ter o maior prazer de se conectar.
E o Rafael
Bacana.
Dutra.
Mesma coisa também, eu não sou tão famoso quanto a Conforlab, mas eu estou lá no LinkedIn. E meu contato profissional, lá que eu faço também minhas repostagens. A Trainee está fazendo um trabalho muito bacana que eu estou tendo a felicidade de contribuir, que é ajudar a traduzir para o português os nossos boletins de engenharia, e lá a gente tem repostado muito desse material. Então, segue lá que também siga a Trainee, que você vai ter acesso a esse material. Mas basicamente pelo LinkedIn que você me encontra, Rafael Dutra, Trainee, faça um de achar.
E só vai estar um pouco diferente que hoje o Rafael está com barba e lá no LinkedIn ele parece um menininho.
A minha foto do
Hoje.
LinkedIn é a minha foto do GTP, porque todo mundo que faz lá o GTP em Lacrosse tem uma foto bonitinha e tal. Na época eu tinha raspado, quase raspado o cabelo, então eu parecia que tinha uns 15 anos de idade. Hoje eu pareço que eu tenho 17 porque eu deixei a barba crescer.
Mas o conhecimento é de um cara de 70 anos para mais
Tá
aí.
bom.
O visual do Rafael da pandemia, desde ele
Visual
desse
pandemia. É isso aí.
pós-pandemia.
Pra gente olhar as fotos e depois falar, nossa, naquela época e tal.
Não, eu deixei um tempo lá, mas eu fiquei parecendo seu Miyagi e aí eu parei. Bom,
Bacana.
pessoal, é muito triste. O papo aqui tá fera demais. Ficaria aqui pelo menos mais uma hora aqui conversando, mas temos que encerrar. Dutra, Leonardo, quiser fazer as palavras finais aqui desse podcast, por favor.
Ah, eu só parabenizar, Bruno, você, a Trainee, pela iniciativa, pelos eventos que vocês estão fazendo. A informação é tudo, é importantíssima. E vocês, como líder de mercado, como empresa referência no país do segmento de ar-condicionado, tanta tradição, vocês liderarem isso, fazendo isso, é importantíssimo. Que vocês façam mais eventos, mais coisas, e sempre que eu puder contribuir com conhecimento, vou estar aí junto para colaborar. Acredito muito nisso. Como eu falei, tenho uma história já de treino de muitos anos aí, e sempre que vocês me chamarem, vou estar perto. Acredito muito na empresa, né, nos profissionais que estão envolvidos. Vocês são mais jovens aí, conhecendo há menos tempo, mas a história sempre, grandes profissionais passaram. Parabéns por vocês estarem aí. Fico muito feliz de ver grandes profissionais com vocês. Sou um grande fã do Rafael, já falei isso para ele algumas vezes. Fico sempre honrado de estar trocando, dividindo o palco aqui com ele, mesmo que virtualmente. E você também, Bruno, pela essa iniciativa e outros profissionais, colegas de vocês. É uma alegria estar sempre compartilhando e trocando informações com vocês. Parabéns mais uma vez, um abraço e até a próxima.
Show de bola, cara. Eu quero começar agradecendo a generosidade do Leonardo aí de compartilhar esse tempo conosco, quase 2 horas aí de bate-papo, muito, muito gostoso, muita informação de qualidade e um profissional com tanta atividade. Eu vejo o Leonardo, acho que algumas vezes, no final, acho que no final do mês, quando começam as reuniões das associações, a gente acaba se vendo com bastante frequência, Leonardo. O tempo é escasso, então obrigado por você poder participar conosco aqui nessa iniciativa do Trainecast. Para mim é um privilégio sempre estar contigo, privilégio estar falando para o público e compartilhar aquilo que a gente pôde receber, né? Então, Noda, mais uma vez, parabéns, obrigado aí pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho e vamos para o próximo, né? Muito obrigado.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.
Tem uma gestão, né, de YouTube, essa coisa.
É YouTuber, cara.